Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto prevê seguro-desemprego para trabalhador doméstico.
Acordo pode melhorar as finanças das prefeituras.
Deputada pede revisão do cálculo do imposto de renda.
Zelinda Novaes, do PFL da Bahia, defende a revisão dos valores de referência para o cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Ela observa que, por causa da defasagem das tabelas, quase 2,5 milhões de pessoas pagam mais imposto do que o devido.
Segundo Zelinda Novaes, a classe média é a que mais paga impostos, mas sofre com o aumento de tarifas públicas e com a queda dos rendimentos.
Guilherme Menezes, do PT baiano, divulgou que estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário demonstra que os trabalhadores pagam até 5 vezes mais impostos que os bancos.
Guilherme Menezes defende mudanças na regulamentação do sistema financeiro e destaca que a tributação média das empresas e indústrias chega a 35%, enquanto das instituições financeiras é de 16,85% sobre o faturamento.
Deputado apoia a investigação do governo de Roraima.
Chico Alencar, do PT Fluminense, apoiou a apuração das denúncias de desvio de recursos públicos em Roraima, que já resultou na prisão do ex-governador Neudo Campos.
Chico Alencar assinalou que o esquema desviou cerca de 500 milhões de reais e comprometeu o desenvolvimento do Estado, prejudicando a saúde e a educação.
Luiz Couto, do PT, elogiou as ações da Controladoria Geral da União na investigação de desmandos praticados por prefeitos em diversos municípios brasileiros.
Na Paraíba, a Controladoria fiscalizou a aplicação de 13 milhões de reais repassados pela União, encontrando fortes indícios de irregularidades em várias áreas. Luiz Couto destacou também o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, solidarizou-se com o prefeito de Fortaleza, rejeitando as acusações contra Juraci Magalhães de possível envolvimento no desvio de verbas da merenda escolar.
Segundo Mauro Benevides, é pouco provável que a denúncia da Polícia Federal seja acatada pelo Ministério Público, porque, segundo o deputado, Juraci Magalhães sempre administrou Fortaleza de forma honesta.
Sebastião Madeira, do PSDB, lamenta a inexperiência da administração Lula e assinala a falta de um projeto de governo, a diminuição da renda do trabalhador, o crescimento medíocre do PIB e o aumento do desemprego.
Sebastião Madeira também registrou a visita de 200 líderes maranhenses ao Congresso para apoiar a criação do Estado do Maranhão do Sul.
Zico Bronzeado, do PT do Acre, ao analisar seu primeiro ano de mandato, enfatizou sua participação ativa nas discussões das reformas tributária e previdenciária.
O deputado ainda citou a aprovação de projeto na Comissão de Educação que obriga as universidades públicas a preencherem vagas remanescentes com alunos que obtiveram pontuação próxima da exigida, aumentando a inclusão universitária.
Zico Bronzeado também destacou seu trabalho em defesa do processo de transição produtiva em áreas de floresta, para reduzir a devastação e as queimadas, incentivando a exploração racional das riquezas naturais.
Enio Tatico afirmou que está satisfeito de ter participado em seu primeiro mandato da estruturação do PTB em Goiás e da análise das reformas tributária e da Previdência, e reafirmou seu compromisso de defender os interesses de goianos e mineiros.
Reinaldo Betão, do PL Fluminense, registrou o segundo encontro nacional do movimento Política pela Unidade no dia 28 de novembro na Câmara dos Deputados.
Segundo Reinaldo Betão, o movimento tem contribuído para o aprimoramento dos rumos da política nacional.
Deputados ressaltam importância do seguro defeso para pescador.
Átila Lins, do PPS do Amazonas, apoiou a redução do tempo de atividade dos pescadores para se cadastrarem e receber o seguro defeso previsto na lei sancionada pelo Poder Executivo na semana passada.
Os 150 mil pescadores beneficiados vão receber um salário mínimo durante o período de proibição da pesca, disse o parlamentar.
Átila Lins ainda elogiou a liberação de R$1,5 bilhão de reais para o financiamento da compra de barcos de até 200 toneladas.
José Pimentel, do PT, lembrou que em 1º de janeiro de 2004, vai começar o período de proibição da pesca em diversos estados nordestinos. Ele destacou a importância da concessão do seguro-desemprego para os pescadores.
Segundo José Pimentel, a atividade pesqueira é essencial para absorver a mão de obra em regiões litorâneas. Ele também reivindicou mais incentivos e programas de alfabetização para os pescadores durante o período do defeso.
projeto prevê seguro-desemprego para trabalhador doméstico.
Almerinda de Carvalho, do PMDB Fluminense, defendeu o projeto de sua autoria que garante o seguro-desemprego aos trabalhadores domésticos que comprovem o recolhimento da contribuição previdenciária.
Para justificar a proposta, Almerinda de Carvalho citou pesquisa do IBGE, que registrou a existência de 6 milhões de empregados domésticos no país. Atualmente, apenas os que estão vinculados ao FGTS têm direito ao benefício.
Zelinda Novaes, do PFL, defendeu a inclusão da mulher negra na sociedade, lembrando que elas ainda possuem baixa representatividade no Congresso e na Assembleia da Bahia.
Zelinda Novaes disse que o salário médio da mulher negra é o pior do país e continua associado a trabalhos domésticos. O Disque Racismo na Bahia comprova que 15% das denúncias estão ligadas à discriminação no mercado de trabalho.
Guilherme Menezes, do PT da Bahia, afirmou que a grande concentração de renda no Brasil é a responsável pelo 73º lugar ocupado pelo país entre 173 nações avaliadas pelo Índice de Desenvolvimento Humano.
O deputado disse que, além de combater a fome e o analfabetismo, também é preciso aumentar os investimentos em saúde.
Guilherme Menezes registrou ainda a realização em Brasília, de 7 a 11 de dezembro, da 12ª Conferência Nacional de Saúde Sérgio Arouca, com o tema A Saúde que Temos, o SUS que Queremos, com propostas para descentralização e controle social da saúde.
Valdenor Guedes, do PSC, elogiou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Gilberto Ribeiro, pelo lançamento do projeto Pirralho, voltado para jovens em situação de risco social.
Para Valdenor Guedes, a iniciativa deveria ser seguida por todas as escolas brasileiras, porque a profissionalização dos jovens garante melhores condições de ingresso imediato no mercado de trabalho.
Deputados destacam combate à AIDS.
Hamilton Casara, do PSDB de Rondônia, chamou a atenção para a importância da aplicação contínua de recursos no combate e prevenção da AIDS.
Destacando o Dia Mundial de Luta contra a Doença, o parlamentar defendeu a ação conjunta dos órgãos de saúde municipais, estaduais e federais no enfrentamento da doença.
Hamilton Casara também elogiou a iniciativa do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que reuniu astros da música pop mundial em show beneficente na cidade do Cabo para angariar fundos para o combate à AIDS.
Roberto Gouveia, do PT Paulista, também registrou a passagem do Dia Mundial de Combate à AIDS, acusando a indústria farmacêutica de ser insensível e inflexível na negociação das leis de patentes dos medicamentos contra a doença.
Roberto Gouveia defendeu a aprovação do projeto de sua autoria que exclui a lei de patentes, os medicamentos e processos de produção de fármacos para prevenção e tratamento da AIDS.
Maurício Rabelo, do PL de Tocantins, ressaltou a necessidade de o governo promover campanhas de prevenção da AIDS, voltadas para a população dos pequenos municípios. Ele observa que a doença está se expandindo no interior do Brasil.
Maurício Rabelo registrou ainda que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de sua autoria, estabelecendo que o motorista só poderá perder pontos na carteira se assinar o auto de infração. Ele pede que os senadores agilizem a votação, protegendo os motoristas de punições injustas.
Deputado diz que acordo pode melhorar as finanças das prefeituras.
Antônio Joaquim, do PP do Maranhão, defende ampla negociação entre a União, estados e municípios para rever a divisão dos recursos da arrecadação tributária.
O parlamentar alerta que a situação financeira das prefeituras é muito grave. Há 10 anos, os municípios recebiam 20% do bolo tributário e hoje participam com apenas 13,5%.
Antônio Joaquim explica que a redução decorre da diminuição da alíquota do IPI e da inadimplência do IPTU, principais fontes do Fundo de Participação dos Municípios. Ele acrescenta que dos 217 municípios maranhenses, 175 não têm condições de pagar o 13º salário.
Pedro Fernandes, do PTB maranhense, apelou ao ministro da Previdência para que em 10 de dezembro não seja bloqueada a parcela de recolhimento do INSS devida pelas prefeituras.
Pedro Fernandes acredita que o ministro se mostre sensível ao pedido, que vai permitir que as pequenas prefeituras paguem o 13º salário dos funcionários.
Deputado pede verba emergencial para a Baixada Fluminense.
Nelson Bonier, do PMDB, pediu aos ministros das cidades Olívio Dutra e da Integração Nacional Ciro Gomes que liberem recursos para socorrer a população da Baixada Fluminense, que está sofrendo com as chuvas.
Todos os anos ocorrem enchentes e deslizamentos, mas nenhuma providência é tomada para melhorar o saneamento básico na Baixada, reclama Nelson Bonier.
Carlos Nader, do PFL Fluminense, criticou o atraso na conclusão das obras na rodovia Presidente Dutra, no trecho da Serra das Araras, que ultrapassaram os 2 meses previstos e causaram diversos transtornos aos motoristas.
Carlos Nader ainda cobrou da Agência Nacional de Transportes Terrestres que cumpra o acordo de não cobrança de pedágio das populações que vivem próximas à antiga rodovia Rio-São Paulo, devido à reativação pela ANTT do posto de pedágio na localidade.
Edson Andrino, do PMDB catarinense, destacou a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição que regulariza a propriedade de terrenos em municípios que têm sede localizada em ilhas, como Florianópolis, São Luís e Vitória.
Edson Andrino explica que a partir da Constituição de 88, essas ilhas passaram a pertencer à União, deixando donos de imóveis sem o título de proprietário. Com a PEC, os donos de fato vão passar também a ser donos de direito.
Doutor Heleno, do PP do Rio de Janeiro, referiu-se às homenagens prestadas a Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro, lembrando que o herói preferiu lutar até a morte pela libertação dos escravos e pela igualdade entre brancos e negros.
Chovino Cândido, do PV de São Paulo, registrou o 36º Festival de Cinema de Brasília, ocorrido entre os dias 18 e 25 de novembro, destacando a participação de diretores que fizeram a história do cinema nacional na década de 70.
Chovino Cândido ressaltou ainda o projeto Mamonas, o filme da cineasta Luna Alcalay, que homenageia a banda Mamonas Assassinas e a cidade de Guarulhos, onde o grupo surgiu.
Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, registrou os 68 anos do Diário da Manhã, de Passo Fundo, parabenizando a presidente Janesca Martins Pinto e os funcionários do jornal.
Laura Carneiro, do PFL, parabenizou Alexandre Torres Amora, presidente do jornal O Fluminense, que completou 125 anos em 27 de novembro, registrando a importância do periódico para a região metropolitana leste do estado do Rio de Janeiro.
Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, homenageou o Esquadrão de Demonstração Aérea da FAB. Para o parlamentar, a Esquadrilha da Fumaça, como é mais conhecida, é um símbolo da capacidade técnica da indústria aeronáutica nacional.
Aí, o cara que bate mulher não tá com nada, não. Um homem que é homem, respeita, dá um trato de amor.
Direitos humanos são garantias básicas dos homens e das mulheres contra o abuso. Há 10 anos, 171 países ligados às Nações Unidas incluíram os direitos específicos das mulheres na lista dos direitos humanos. Violência contra as mulheres, uma violação dos direitos humanos. Sem os direitos das mulheres, os direitos não são humanos. Uma mensagem do Unifem, Agende, Clabem e Bancada Feminina no Congresso Nacional.
Líder do PV condena a construção de hidrelétricas no Maranhão.
Sarney Filho, do PV, criticou a construção de 2 hidrelétricas no Rio Farinha, em Carolina, no Maranhão, porque as obras farão desaparecer as cataratas de São Romão e da Prata.
O deputado assinalou que a área de proteção ambiental foi classificada pelo Ministério do Meio Ambiente como prioritária para a conservação ecológica e tem gerado empregos no município com a promoção do ecoturismo.
Sarney Filho acrescentou que em Estreito, cidade vizinha a Carolina, está sendo construído uma usina para gerar 1.080 megawatts, podendo suprir as necessidades locais de energia elétrica.
Paz Landim, do PFL do Piauí, destacou o seminário sobre o débito internacional da América Latina, que debateu a posição dos países ricos em relação à dívida dos países pobres e os tratados internacionais sobre o meio ambiente.
O deputado lamentou que não tenha sido discutida a devastação em áreas de biodiversidade, como a Caatinga, o que poderia ajudar na elaboração de políticas de auxílio para os ecossistemas mais abandonados.
Paz Landim cumprimentou ainda o professor José Carlos Moreira Alves, da USP e UNB, pelo título de doutor honoris causa que recebeu da Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Roma.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, defende a ampliação do debate sobre biossegurança e normatização de produtos geneticamente modificados.
O deputado alertou que a ciência ainda não atestou a segurança dos transgênicos, que podem causar diversas reações, como foi verificado em consumidores norte-americanos.
Fernando Ferro enfatizou que é preciso observar que os produtos geneticamente modificados também podem causar danos à biodiversidade e aumentar a resistência de pragas a pesticidas. Ele lembrou ainda a ameaça do bioterrorismo.
Deputado aponta a falta de assistência do Estado aos menores.
Reginaldo Germano, do PFL da Bahia, afirmou que o Estado não pode reduzir a idade penal para 16 anos quando não oferece ao menor infrator ensino público de qualidade e boa assistência social.
Reginaldo Germano salienta que outros fatores inviabilizam a redução da maioridade penal, como a incapacidade das FEBEMs de reabilitar o menor infrator e a falta de instituições capazes de reintegrar os jovens à sociedade.
Alice Portugal, do PC do PCdoB baiano censurou a campanha em favor da redução da maioridade penal, afirmando que seria mais barato o Estado manter os jovens em escolas do que deixá-los em reformatórios, e defendeu mais verbas para a educação.
A deputada elogiou os ministros da Educação e da Justiça e o presidente da República por se declararem contra a redução da idade penal. E lamentou que a população pense que o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito brando.
Alice Portugal elogiou a ação da Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Profissionalizante, na busca de recursos para manter a estrutura dos cursos técnicos. Ela ainda informou que duas emendas orçamentárias vão garantir R$131 milhões de investimentos no setor.
Mas Jair Bolsonaro, do PTB do Rio de Janeiro, defendeu a redução da maioridade penal. Ele disse que não se trata de posicionamento emocional, mas de reivindicação antiga.
Jair Bolsonaro também fez críticas ao governo federal e à bancada governista na Câmara. Para ele, o presidente Lula está fazendo um trabalho pior do que o anterior, e os parlamentares estão agindo contra o povo.
Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, apresentou dois projetos alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente com base em sugestões do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
As propostas preveem que o menor autor de crime hediondo, ao atingir os 18 anos, cumpra a pena compatível com a gravidade do crime, em ala especial de estabelecimento penal, e que a internação tenha prazo determinado.
Jutaí Júnior propôs também que quem corromper ou induzir um jovem a praticar infração penal seja punido com pena de 2 a 8 anos de prisão.
Barbosa Neto, do PSB de Goiás, cobrou mais empenho da Prefeitura de Goiânia no combate à criminalidade, por meio de incentivos à Guarda Municipal e ao policiamento comunitário.
Citando pesquisa do Instituto Fortiori, publicada no Jornal Popular, Barbosa Neto disse que 82% da população maior de 16 anos sente-se insegura e mais de 70% não confiam na polícia.
Colber Martins, do PPS da Bahia, pediu ao Ministério da Justiça que amplie para todo o país a atuação do Gabinete de Gestão Integrada, que vai integrar as polícias nos estados da região sudeste.
Colbert Martins propôs que o órgão coordene o combate à violência nas demais regiões que também estão sofrendo com o avanço da criminalidade.
Educação.
Deputados debatem nova avaliação do ensino superior.
Antônio Nogueira, do PT do Amapá, apoiou proposta do governo que visa implementar o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que vai alterar mecanismos como o Provão, prevendo a avaliação dos cursos de 3 em 3 anos.
Antônio Nogueira explicou que no primeiro ano serão avaliados todos os cursos da área da saúde, educação e ciências biológicas.
Gilmar Machado, do PT Mineiro, cumprimentou o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, pela nova proposta de avaliação do ensino superior em substituição ao antigo Provão.
Gilmar Machado explicou que a ideia do ministro, além de avaliar os alunos, leva em conta o corpo docente, a biblioteca, os equipamentos e o envolvimento da instituição com a sociedade.
Mas o presidente da Comissão de Educação da Câmara, Gastão Vieira, do PMDB, considera o novo modelo burocrático e critica a delegação de muito poder ao órgão avaliador.
O parlamentar maranhense sugeriu que seja formado um banco de dados sobre a vida profissional dos egressos das universidades, além de pesquisar o desempenho acadêmico dos alunos.
Gastão Vieira acrescentou que as provas devem ser padronizadas para permitir a comparação entre os exames ao longo dos anos.
Anivaldo Vale, do PSDB do Pará, destacou a importância da criação da Universidade Federal Rural da Amazônia para o desenvolvimento da região. No primeiro vestibular da instituição, inscreveram-se mais de 11 mil candidatos para 420 vagas.
Professor Irapuã Teixeira, de São Paulo, está preocupado com a intenção das instituições de ensino superior privadas de aumentar o número de alunos, visando lucro, sem se preocupar com a qualificação e a boa remuneração dos professores.
Irapuã Teixeira parabenizou o ministro Dedo por ter requisitado as planilhas de custos das faculdades em uma tentativa de controlar os aumentos das mensalidades. Ele acredita que o governo vai conseguir ampliar a qualidade do ensino.
José Ivo Sartori, do PMDB Gaúcho, registrou a realização de encontros que discutiram na Câmara o ensino superior público e privado, o financiamento estudantil e as dívidas dos que utilizam o programa de crédito educativo.
José Ivo Sartori lamentou a angústia dos alunos que desejam quitar os débitos e informou que a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Educação prometem solução ao problema, que deverá ser através de medida provisória do governo federal.
São Paulo vai impulsionar setor alcooleiro.
Lobby Neto do PSDB informou que o Estado vai dar grande impulso ao setor alcooleiro ao reduzir a alíquota de ICMS sobre o álcool hidratado de 25% para 12%.
Segundo Lobby Neto, a redução também vai trazer uma série de benefícios ao consumidor e ao Estado, pois deverá haver redução do preço do litro do álcool nos postos, aumento na venda de automóveis, redução da sonegação e geração de empregos.
Dessado, PPS do Piauí, lamentou que, pelo segundo ano consecutivo, menos de 20% dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste devem ser aplicados na região.
Segundo Bessan, a burocracia e problemas como a falta de eletrificação rural e de água dificultam o acesso à captação de recursos do fundo.
Paulo Feijó, do PSDB Fluminense, criticou o arrocho social e pediu a implementação de políticas públicas que reaqueçam o consumo e provoquem a retomada da atividade industrial.
A atual política monetária e fiscal não é compreendida nem pelos próprios colaboradores do governo do PT, afirmou Paulo Feijó.
Oliveira Filho defende a instalação de PROCONs nos aeroportos para coibir os abusos das empresas aéreas. O deputado já foi prejudicado pela venda excessiva de lugares em voos. Na época, reclamou da TAM para a Infraero.
Oliveira Filho conta que recebeu como resposta a informação de que sua reclamação tinha sido encaminhada à empresa denunciada. Ele também quer esclarecimento sobre a possibilidade de se vender 15% além dos lugares disponíveis.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.